No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2015.
Enem, principal porta de entrada no ensino superior público, vai ser realizado neste fim de semana. Em todo o país, são cerca de 7 milhões e 700 mil inscritos. Para ficar por dentro de como a prova vai ser realizada, a equipe da Rádio UFMG Educativa preparou um tira-dúvidas para os candidatos. Paula Dornelas interpreta nossa aluna cheia de dúvidas e Maria Dulce está afinada com o Enem e vai esclarecer os detalhes sobre os dias do exame.
Dulce, eu estava pensando aqui, o que eu devo levar para o Enem?
Olha, Paula, você precisa levar documento de identificação original com foto. Vale RG, certificado de reservista, passaporte ou carteira de motorista. Para os candidatos estrangeiros, identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores.
Ai, mas eu perdi minha identidade. Como que eu faço?
É só você apresentar o boletim de ocorrência com data até 90 dias antes da prova. Tranquilo.
Mas é só documento com foto? E o cartão de confirmação?
Paulo, o cartão não é obrigatório, mas você deve acessar para ter informações sobre o local da prova e ajudar a se localizar.
E onde que eu consigo ver essas informações, Dulce?
É facinho, Paula. Só você digitar www.enem.inep.gov.br com seu número de CPS e sua senha de inscrição no Enem. Nesse ano, as informações são só pelo site, não mais pelos correios. Fica atenta.
Ixi, meu lugar de prova tá bem longe de casa, viu? Será que dá pra mudar?
Dá não, Paula.
Ai.
Cada local de prova foi preparado para receber um número de candidatos e não dá mais para fazer alterações. Mesmo se tiver tido algum erro na digitação lá quando você fez a inscrição.
Ah, entendi. E aqui, que dia que eu tenho que fazer a redação?
Paula, a redação é no domingo, junto com 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 de matemática e suas tecnologias. No sábado, as provas são de Ciências Humanas e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. São 45 questões de cada.
Nossa, isso tudo? Será que vai dar tempo? Eu tô achando que não vai dar, não.
Fica tranquila, Paula. É só você se organizar que dá tempo, sim. São 4 horas e meia no sábado e 5 horas e meia no domingo, por conta da redação.
E que horas que a prova tá marcada?
As provas começam a 1h30 da tarde, mas você tem que chegar lá de meio-dia até 1 da tarde. Ah, e o horário válido é de Brasília, o que significa que todo mundo vai ter que ficar ligado para não se enganar onde tem horário de verão.
Ah, então eu tenho que chegar até 1h na UFMG.
Na verdade, você tem que chegar até 1h no prédio que você vai fazer prova. Isso vale para todo mundo que vai fazer provas em campus universitários.
Nossa, e como é que eu faço para chegar lá?
Ah, dá para ir de ônibus.
Nossa, e como é que eu faço para chegar lá?
Ah, dá para ir de ônibus. As linhas do MOV que atendem a PUC e a UFMG vão ser reforçadas. E as linhas de ônibus que dão acesso a locais de prova de BH estão disponíveis no site bhtrans.pbh.gov.br.
Nossa, Dulce, eu já tô muito preparada. Eu comprei 2 lápis, 2 canetas azuis e borracha para levar. Prontinho.
Eita, Paula, você não vai poder levar isso tudo, não.
Hã?
Não, só vale caneta preta de corpo transparente.
Ai.
E se te pegarem com esse material, você pode ser expulso da prova, tá?
Nossa. Oi, eu tô pensando uma outra coisa. Por que que só pode caneta preta?
É que a prova é corrigida por escaneamento, que só reconhece a cor preta. E olha só, na hora da prova você tem que marcar... E olha só, na hora da prova você tem que marcar a cor do caderno e transcrever a frase...
Calma.
De novo. Aí na hora da prova, você tem que marcar a cor certa da prova e transcrever a frase que está no caderno de questões. E aí, você tem que tomar muito cuidado na hora de marcar as respostas, tá? Questões não assinaladas, não preenchidas completamente, com mais de uma resposta ou com rasura não vão ser consideradas, Paulo. Você vai perder a questão.
Ah, é? Ah, é? E assim, eu posso levar meu celular? Porque uma selfie com a prova ia bombar no Instagram. 1000 seguidores.
Por favor, Paula, nada de celular e muito menos de selfie.
Ah, nem...
Aparelhos eletrônicos são proibidos. O máximo que você pode fazer é levar e deixar desligado e guardado no porta-objetos debaixo da carteira.
Ah, pelo menos isso, né?
No ano passado, Paula, 1.519 candidatos foram eliminados e 236 foram por causa do celular. E a selfie também está mais que proibida. E o Ministério da Educação já avisou que vai monitorar as redes sociais para identificar quem posta fotos da prova.
Nossa, essa prova é cheia de regras. Daqui a pouco vão falar que eu não posso nem usar relógio.
Mas não pode mesmo.
Oi?
Nada de relógio, óculos escuros, chapéu, pendrive, tablet...
Mas assim, o que acontece se eu desistir da prova? Tá dando uma preguiça de ficar fora no fim de semana.
Aí depende, né? Se você não pagou a taxa de inscrição e não for fazer a prova, você não vai ganhar a gratuidade no ano que vem. Mas aí, né, você quem sabe.
Lembrando que a nota do Enem pode ser usada para ingresso no ensino superior público pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, ou a uma bolsa do ProUni, Programa Universidade para Todos. Também vale para o financiamento estudantil pelo FIES e como certificação do ensino médio. É fundamental que o candidato acesse o cartão de confirmação do exame. Balanço divulgado ontem mostrou que 1 milhão e 300 mil inscritos ainda não tinham acessado o documento que contém a informação sobre o local de prova. Para ter mais informações sobre o exame, basta acessar www.enem.inep.gov.br. Lembrando que amanhã e no domingo, cobertura especial do Enem aqui na rádio UFMG Educativa em www.ufmg.br/rádio e também em nossas redes sociais.
Por dentro da UFMG.
Aumentar a visibilidade e a internacionalização dos periódicos da UFMG é o objetivo da Política de Periódicos da Universidade, lançada nesta quinta-feira dentro da Semana do Conhecimento. Trata-se de um conjunto de medidas que cria parâmetros para a gestão dessas publicações dentro da UFMG, que até então era feita de forma isolada por cada periódico. São ações como avaliação sistemática, formação de editores e corpo técnico e o portal de periódicos, que vai concentrar as informações sobre as revistas da universidade em um só lugar. O reitor da UFMG, Jaime Ramírez, explica o objetivo da política de periódicos.
A UFMG, ela definitivamente, ela assume a sua responsabilidade de definir a política, sobretudo de como a instituição ela vai assumir a sua responsabilidade, na qual responsabilidade, seja na política de editoração, na hospedagem, na parte de editoração, enfim, todo um trabalho que está associado a essa produção do conhecimento, que nessas áreas ela é manifestada dessa forma por meio dos periódicos.
Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa, atualmente a universidade possui cerca de 80 periódicos científicos, sendo 13 destes com notas CAPES A1 ou A2, as notas máximas de qualidade, avaliadas pela comunidade científica nas respectivas áreas dos periódicos. São publicações que abrangem áreas diferentes do conhecimento, como ciências humanas, biológicas ou exatas. Dos 80 periódicos, 62 já estão reunidos no portal. Segundo o diretor de produção científica da Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Sérgio Cirino, isso ocorreu porque algumas revistas não atenderam alguns critérios básicos. Não tinham, por exemplo, site na internet ativo ou comitê editorial. Segundo o professor, para esses casos, foi desenvolvido um projeto de incubadora para auxiliar essas publicações.
Tem a ideia geral da incubadora, que é a de cuidar dos periódicos já existentes e pensarmos em que, daqui para frente, quando for ser criado um novo periódico na UFMG, em qualquer âmbito, que procure um portal para que nós possamos, então, dar alguma assessoria no sentido de já começar com o mínimo de qualidade definido por nós.
O endereço do portal de periódicos da UFMG é o www.ufmg.br/periódicos. Vamos à programação deste último dia da Semana do Conhecimento da UFMG. Workshop Olhando para Dentro, novas tecnologias para exame e documentação para pesquisa material e preservação de obras de arte e objetos históricos. Começa às 9 da manhã nos Laboratórios de Ciência da Conservação e Laboratório de Documentação Científica por Imagem na Escola de Belas Artes. 1 da tarde ocorre o seminário O Grupo de Pesquisa Arte, Conservação e História e as Pesquisas em Andamento, no auditório da Escola de Belas Artes. Painel Teoria, Ator, Rede e Pesquisa em Educação começa às 2 da tarde na sala de conferência da Faculdade de Educação. Cerimônia de encerramento da Semana do Conhecimento começa às 2 da tarde no auditório da Reitoria. Mas à noite, às 7 horas, ainda tem a apresentação do trabalho cenográfico Estudo sobre o Tempo, no auditório da Escola de Belas Artes. A programação completa está disponível no www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. O FMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, em função da cobertura especial da Semana do Conhecimento UFMG, não veiculamos as colunas PNE, o Desafio da Década para a Educação, Inscrição de Trabalhos e Editoras Universitárias Lançamentos. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Hudson Porto, Engenharia Rodrigo Mantini, Coordenação de Jornalismo Paulo Alckmin, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Lembrando que neste sábado e domingo estamos na cobertura especial do Enem 2015. Se liga na gente.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.